Olá, meu nome é Jean e este é o Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos, produzido pelo professor Cedric e uma equipe de discentes do curso Licenciatura em Química da UFRJ, mais conhecida como Rural, da qual faço parte. Estou aqui também para lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculaspod, e no Facebook, Moléculas Podcast. Estamos também nos agregadores podcast e no Spotify. O episódio de hoje é sobre glúten e esperamos que você goste. Sugestões, pedidos de episódios e críticas podem ser feitas mandando um e-mail para a gente em moléculas.podcast@gmail.com.
Então, pessoal, aqui é o professor Cedric falando direto do campus da Rural em Seropédica. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de dar uma notícia boa antes de começar. A notícia boa é que o estúdio portátil da Zona Oeste, ele voltou. Obviamente, depois de pagar uma taxa módica de reparo, né, que como sempre vai sair dos bolsos do professor, mas isso não é tanto problema. Mas vamos falar do episódio de hoje. Gente, em geral, vocês quando fazem compras no supermercado, eu falo em aula, né, para os alunos, né, que olhem a parte de trás da embalagem para ver a questão das informações nutricionais. E é muito comum ter a informação, né, contém glúten. Né? E aí tem toda uma questão importante para levar nisso, mas o glúten é uma proteína importante em muitos alimentos. Tem alimentos que só têm as propriedades que têm por causa da presença do glúten. Então, acho que é uma coisa interessante da gente falar. Uma coisa também, antes da gente começar, esse episódio foi uma sugestão de um dos ouvintes do podcast e vocês podem também dar suas sugestões nas redes sociais e no e-mail. Tá? Então, para começar, o glúten é uma proteína que está presente naturalmente em muitos cereais, como, por exemplo, o trigo, o centeio e a cevada. Tá? Não é, então, por exemplo, que nem a gordura trans, que ela é um produto do processamento dos alimentos a partir da hidrogenação dos óleos. Tá? O glúten é uma proteína que existe naturalmente nesses cereais. E a principal função do glúten, especialmente no pão, é que o glúten é o que dá a elasticidade na massa do pão. Por exemplo, quando a gente está misturando lá a farinha, a água, o fermento, um pouquinho de sal, às vezes um pouquinho de açúcar, ao sovar a massa começa a adquirir mais elasticidade. E essa elasticidade é causada pelo glúten, que está sofrendo uma reação química dentro da mistura. E essa estrutura do glúten, então, transformada durante o processo de sovagem do pão, é que vai permitir que o pão cresça durante a fermentação. E esse crescimento está ocorrendo porque a fermentação causada pelo fungo ou causada pelo fermento químico está gerando gás carbônico, e essas bolhas de gás carbônico ficam presas dentro da rede que o glúten faz na massa do pão. Isso faz com que o pão cresça e o pão fique macio. Né? E então, isso, claro, foi descoberto por acaso durante a história da humanidade. Se descobriu, por exemplo, que a farinha de alguns cereais fazia com que o pão crescia, ficasse fofo. E quando a gente tem, então, a farinha de outros materiais, como, por exemplo, a aveia, a gente observa que o pão ele acaba crescendo, até cresce um pouco, mas ele volta a desinchar e ele fica com aquele aspecto que a gente chama de abatumado. Ele fica essencialmente um tijolo duro, porque o gás carbônico foi todo embora, não tinha glúten para segurar, e a massa do pão fica então aquele caroço que é horrível de morder e comer. Inclusive, para a legislação alimentícia brasileira, para chamar um alimento de pão, ele tem que ter glúten. Se não tem glúten, e aí a gente chama o alimento normalmente de bolo. Tá? Mas aqui então, o glúten ele é um composto, uma mistura de proteínas que são chamadas então chamadas de prolaminas e glutelinas, tá? Que são parte do aparato de armazenamento do amido no endosperma, dentro da semente. Lembrando, a semente, o que você tem? Você tem o amido, que é o carboidrato, você tem essas proteínas que vão dar a energia necessária para que a planta comece a se desenvolver, enquanto ela ainda não tem folhas para poder fazer a própria fotossíntese. Tá? Nós vamos encontrar o glúten, como a gente tinha falado antes, especialmente no trigo, na cevada, no triticale e no centeio. Tá? Que em geral, então, nesses cereais a gente vai encontrar de 40% a 70% de amido, 1% a 5% de lipídios e 7% a 15% de proteínas, que são então a gelatina, a glutenina, a albumina e a globulina. Tá? Em muitos casos, por causa da estrutura bioquímica do glúten, o glúten é chamado de glúten triticase ou triticase, não, triticase, tá? Que é também conhecido como glúten do trigo. Então a gente vai falar um pouco também dessas proteínas que fazem parte do glúten. Tá? Primeira são as prolaminas, tá? Que são então proteínas com função de armazenamento vegetal, tem grande quantidade de um aminoácido chamado prolina, então que se encontram, né, nas sementes desses cereais que a gente mencionou. Tá? Essas proteínas, então, elas têm também um elevado conteúdo de glutamina, além da prolina, e normalmente elas não são solúveis em água, e são solúveis somente em soluções alcoólicas. Inclusive, tem um método de produção de carne a partir de proteína de glúten, que a gente faz a massa como se fosse uma massa de pão, e começa a colocar água e vai sovando com bastante água. Porque o que acontece? O amido, ele forma uma suspensão, mas ele acaba se solubilizando aos poucos na água, e fica um material insolúvel. Esse material insolúvel é quase que todo glúten. Tá? E então, são as prolaminas, especialmente uma delas, a gelatina, que são os principais responsáveis pela a restrição alimentar que as pessoas têm ao comer o glúten, que é o que a gente chama de doença celíaca. Tá? A gente precisa falar um pouquinho da prolina, porque a prolina dá uma propriedade especial para o glúten. A prolina, vocês devem lembrar dos 20 aminoácidos, já viram isso em aula de biologia. Quem já está na universidade já viu isso, talvez em química orgânica. Dos 20 aminoácidos, todos eles são aminas primárias, à exceção da prolina, que é uma amina secundária, fazendo um ciclo de 5. E esse ciclo de 5 da prolina, que vai dar uma propriedade especial para ela, porque, em geral, proteínas que têm grande quantidade de prolina são muito resistentes à hidrólise, porque agora nós temos uma amida, a ligação peptídica vai ser feita com uma amida secundária, nós vamos ter uma amida secundária, e essa amida secundária é bem menos hidrolisável do que uma amida com um substituinte só. Tá? E, em geral, a gente vai observar essas propriedades da prolina junto no glúten. Tá? Uma das outras proteínas que formam o glúten é a glutenina. A glutenina, ela é insolúvel em álcool, insolúvel em água, mas ela é solúvel em meio ácido diluído. Tá? E, em geral, ela que dá boa parte das propriedades de elasticidade que a gente observa no pão, especialmente por causa da presença de um aminoácido na glutenina chamado de cisteína, que a gente vai falar agora. Que é mais ou menos o seguinte, o que acontece? Como que o glúten gera a elasticidade da massa e que vai gerar as propriedades, ou seja, de gerar aquele arcabouço que vai segurar as bolhas de CO2 da fermentação no pão? Uma das coisas que acontece é o seguinte, nós temos um aminoácido chamado cisteína, que ele tem uma cadeia lateral com um grupo tiol, um grupo SH. Na presença de outro grupo tiol e na presença de um meio que possa permitir oxidação, como, por exemplo, meio aquoso na presença de ar, esses dois grupos SH reagem, formando, então, um grupo S simples S, que a gente chama de ponte de disulfeto. E isso aqui significa, no final, que a gente vai ter uma cadeia de uma das proteínas do glúten fazendo uma ligação SS covalente com uma outra cadeia de outra molécula da proteína do glúten. Isso vai começar a gerar uma rede com uma série de ligações cruzadas. E essas ligações cruzadas vão ajudar a formar, então, a estrutura do glúten, que vai permitir, então, tanto a elasticidade da massa, porque agora eu tenho uma grande molécula de glutenina ligada por ligações SS em toda a extensão da massa do pão, como também vai dar a resistência e a elasticidade, porque você estica a massa volta um pouco, estica a massa volta um pouco, porque isso são as cadeias laterais do glúten se deslizando, não por cima, mas uma junto com a outra no sentido longitudinal. Uma coisa interessante, a formação e quebra de pontes de sulfeto é uma coisa que a gente faz muito na cosmética quando a gente faz a permanente. Na permanente, a gente quebra pontes de sulfeto no cabelo, modela o cabelo para deixar ele liso, crespo, ondulado, e depois coloca um produto, um agente oxidante, que refaz as pontes de sulfeto no novo molde do cabelo. Então, a gente pode transformar o cabelo ondulado em liso, liso em ondulado, encaracolado, etc, etc, etc. a partir disso. Inclusive, uma coisa que a gente pode fazer para auxiliar a formação do pão é colocar agentes oxidantes na massa, como, por exemplo, bromato de potássio. O bromato acelera a oxidação das pontes de disulfeto, e isso permite também que a formação dessa rede de glúten se forme de modo mais fácil. Tá? Só que, seguinte, só as pontes de disulfeto não explicam tudo o que está acontecendo. Nós também vamos ter uma outra questão que tem a ver com a presença de um teor alto de aminoácidos, dos resíduos de aminoácido glutamina na massa. Essas glutaminas, como são então aminas, a cadeia lateral também é uma cadeia lateral amina, são aminoácidos com uma característica mais básica e tem ligações NH, nós vamos observar a formação de ligações hidrogênio entre cadeias diferentes do glúten. E essas ligações hidrogênio vão ajudar a formar essa rede do glúten, que vai então depois formar o arcabouço, que vai ser capaz de segurar as bolhas de CO2 durante a fermentação, fazendo com que o pão cresça e fique fofinho e mastigável, ao contrário do pão abatumado, que fica uma massa roca que você não consegue nem deglutir. Por exemplo, uma coisa que a gente observa muito na culinária quando a gente faz pão, e eu falo isso porque eu gosto de fazer pão de vez em quando em casa, é que, por exemplo, existem pães que, como você precisa que eles cresçam com maior por mais tempo, até para formar uma massa um pouco mais alta, se você usa a farinha de trigo brasileira, que tem um teor de glúten em torno de 8%, não cresce tanto quanto deveria. Em geral, você observa que algumas padarias importam farinha de trigo ou da Argentina ou da Europa, porque o trigo desses países tem um teor de glúten um pouco maior, em torno de 12% a 13%, e aí você consegue fazer o pão de modo a ele ficar com a massa mais elástica e o crescimento mais pronunciado. Por exemplo, tem um pão italiano, que é o chamado ciabatta, que para você poder fazer, você precisa de mais glúten na massa. Que se a ciabatta é um pão com mais água, ele precisa crescer por mais tempo, e para isso você precisa ter mais glúten. Se você usa a farinha brasileira, ele não fica tão bom. Então essa questão de usar farinha importada para alguns tipos de massa não é só frescura do chefe, frescura do cozinheiro, ou elitismo. Não, tem uma razão química por trás da escolha do ingrediente de partida. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte, embora o glúten dá para o pão a sua característica mágica de ser macio e fofinho, o glúten também é um problema, porque existem pessoas que são, que a gente chama de celíacos, ou seja, são pessoas que não podem consumir alimentos com glúten, porque essas pessoas elas têm uma alergia, tá, ao glúten. Tá? Doença celíaca, inclusive, é uma chamada doença autoimune, que acontece, a pessoa que ingere alimento com glúten, ela vai ter uma resposta alérgica ao glúten, e com isso a pessoa vai ter uma série de problemas. Tá? E um dos problemas que a pessoa tem, uma vez que a pessoa tá tendo uma reação ao alimento que ela está comendo, vai ter diarreia, vai ter prisão de ventre, vai ter perda de peso, porque uma vez agora que você tem um corpo que o organismo enxerga o glúten como um corpo estranho, ele vai fazer de tudo para eliminar esse alimento de forma mais rápida. Por isso que a pessoa tem diarreia, como mecanismo de defesa. Só que, ao mesmo tempo, como a pessoa está eliminando o alimento mais rápido, a pessoa não absorve bem os nutrientes. Então, com isso, a pessoa tem anemia, a pessoa começa a perder peso. Tá? E como bactérias na flora intestinal, então, tem mais alimento disponível para metabolizar, você começa a ter produção de gases dentro do intestino, então a pessoa tem a sensação de estufamento, também vai ter cólica, vai ter desconforto intestinal. E, em geral, os sintomas não tem muito o que fazer, a doença celíaca não tem cura. O que dá para fazer é o manejo, ou seja, a pessoa vai passar o resto da vida, após o diagnóstico da doença celíaca, que isso aqui é importante, vai passar o resto da vida cuidando para não ingerir alimentos com glúten, que é para evitar os problemas gastrointestinais. Tá? Então, assim, em geral, por exemplo, a gente sabe que a doença celíaca ela tem um componente genético, então, em geral, se uma pessoa na família tem, a chance de que outros também tenham, mas, em geral, o que a gente recomenda é o seguinte, que não se faça autodiagnóstico da doença celíaca. Ah, a pessoa come algumas coisas, sempre fica enjoada, então, eu acho que eu tenho doença celíaca. Não, vai num gastroenterologista, faz os exames, daí descobre rapidinho que tem a doença celíaca, e aí, caso tenha um diagnóstico de doença celíaca, faz o ajuste na dieta. Tá? Se não, né? Então não vale a pena a pessoa, digamos assim, fazer uma restrição alimentar de glúten se a pessoa não tem a doença autoimune como se esperado. Uma coisa interessante é o seguinte, aveia não tem glúten, mas se vocês forem comprar farinha de aveia ou aveia em flocos finos, vai estar escrito lá no frasco ou na caixa, contém glúten, mesmo não tendo. O que está acontecendo? A aveia, normalmente, ela é moída no mesmo equipamento que faz a farinha de trigo. Então, traços do glúten que estão no equipamento se transferem para a farinha de aveia que está sendo processada depois. E como a doença celíaca é uma doença autoimune, é uma reação alérgica, o que acontece? Esse tipo de reação é independente de dose. Então, se você tiver traços de glúten no alimento, a pessoa vai desenvolver a reação igual, como se tivesse comido um monte. Então, é obrigado, por lei, a se informar. Se você tá, o alimento foi processado numa máquina que processa farinha de trigo, tem que ter o aviso que tem glúten. Tá? Uma outra coisa que também preocupa é o seguinte. Tem gente que reduz glúten como dieta para emagrecer. Então, tem a dieta com restrição de glúten, que as pessoas dizem que emagrece. A questão é a seguinte. Cortar glúten da dieta emagrece? Sim. Porque se você para de comer glúten, você para de comer pão. Você para de comer bolos. Tudo que tiver farinha de trigo ou farinha de centeio ou cevada, você para de comer. E, obviamente, se você reduzir o teor de carboidratos na dieta, você vai ter uma redução de peso, porque você vai estar ingerindo menos calorias. Tá? Então, assim, uma coisa que a gente recomenda é o seguinte, se você quer fazer uma dieta com restrição calórica para emagrecer, consulta um endócrino, consulta uma nutricionista, prepara um cardápio legal, faz uma dieta, não faz dieta maluca, dieta da hora, né? Nem vou falar da dieta da cápsula de lombriga, que isso é uma outra coisa mais tosca, que a gente também não vai falar. Que tem gente aí numa época que estava ingerindo ovo de lombriga, que era para ter um parasita no intestino, e aí o parasita ia comer um pouco da comida que a pessoa ingere, e com isso a pessoa ia emagrecer. Realmente emagrece, só que os parasitas crescem e podem entupir o intestino. Isso pode dar muito problema. Então, gente, não façam isso, tá? Por favor. Tá? E se vocês quiserem fazer uma dieta de redução alimentar, faz uma reeducação alimentar, vai no nutricionista, faz tudo direitinho, que é para ter efeitos melhores no longo prazo. Tá? Gente, ó, muito obrigado aí e até a próxima.
Este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela audiência. Este episódio foi preparado por mim, Jean, e produzido, gravado e mixado no campus da Rural, pelo professor Cedric e por mim. Até o próximo episódio.